Bem-vindos a mais um episódio do podcast E de Impacto. Meu nome é Gustavo Loyola, sou professor, consultor e palestrante. Essa é a nossa segunda temporada, chamada Diálogos, onde eu bato um papo interessante com pessoas que estão fazendo a diferença nesse mundo. O episódio dessa semana foi pensado para discutir um novo olhar para as finanças e as diferentes formas que podemos utilizar isso para um desenvolvimento sustentado e inclusivo. Esse podcast surgiu em um momento de pandemia, onde a humanidade tem vivido uma situação de magnitudes incomparáveis. É um momento de muita reflexão. Temos visto evidenciado as múltiplas formas de desigualdade existentes na sociedade, seja em níveis de renda, racial, demográfica. Nós, brasileiros, como grande parte dos mercados emergentes, enfrentamos de maneira mais intensa os desafios de saúde, conflitos políticos e um certo isolamento do resto do mundo. Movimento contrário ao conceito de globalização e cooperação internacional que vinha sendo construído anteriormente. Essa situação influencia as perspectivas de investimentos, que passam a valorizar cada vez mais a sustentabilidade, a responsabilidade corporativa, a macropolítica e a resiliência das empresas e dos países. Esses fatores serão significativos para os resultados dos investidores. Nesse contexto, temos a ascensão da temática ESG. O termo, que vem do inglês Environmental, Social and Governance, busca abranger as dimensões e práticas ambientais, sociais e de governança das organizações. São cerca de 80 trilhões de dólares movimentados anualmente no mercado global de fundos, onde cerca de 10 bilhões estão em produtos ESG. Porém, esse número cresce de maneira acelerada, dia após dia. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, no começo de 2009, esse montante representava apenas 4 bilhões do total. Para integrar a nossa conversa, gostaria de convidar a Sônia Consiglio Favaretto, uma grande inspiradora para mim, e de Pioneer, premiado pela ONU. Sônia, obrigado por ter topado participar e já começo com uma pergunta. Por que a temática ESG no mercado financeiro está em ascensão no momento que estamos vivendo?
Gustavo, bom dia, super obrigada pelo convite. Na verdade, é muito interessante ver aí o mercado financeiro, os investidores definitivamente chegando nessa agenda, né? Esse movimento não é de hoje, é o que eu sempre digo, né? Atuo nessa área há décadas e a gente vê um interesse crescente desses atores de mercado financeiro. E por quê, né? Te respondendo. Eu entendo porque, de fato, as questões sociais, ambientais e de governança começaram a se materializar, né? Seja pelo risco, quer dizer, se percebeu que realmente, ao não olhar para essas questões, se incorrem riscos muito sérios que trazem perdas financeiras, perdas de reputação, perdas de imagem. Então, seja pelo lado do risco que se materializou e vem se materializando cada vez mais, seja pelo lado do retorno, né? Como a gente tem visto opções aí financeiras interessantes, green bonds, sustainability linked bonds, enfim, uma série de produtos que têm se mostrado muito interessantes e atrativos, né, do ponto de vista aí do mercado financeiro. Então, eu acho que são as duas pontas, a ponta do risco que traz possíveis perdas e também pode proteger, né, à medida que você gere bem esses riscos, seja do ponto de vista de oportunidades, novos produtos financeiros, novas opções, inovações interessantes chegando, né? Então, eu tenho uma hashtag que eu uso, Gustavo, nas minhas postagens, que é Vivi para Ver, né? Vivi para Ver este momento acontecer e ele é muito positivo.
E eu achei bacana isso que você traz, né? Que não é uma agenda de hoje, né? Isso já vem sendo construído há muito tempo. E eu vejo que estamos vivenciando um momentum da agenda ESG, né? Onde isso veio com uma força muito forte durante nesses últimos 2 anos, eu diria, né? Que começou a ampliar essa discussão. E agora todas as empresas querem, estão indo atrás, estão reinventando as suas estratégias. Eu gosto de falar que isso é bom, é excelente que o tema está em alta, né? Traz visibilidade para as organizações, mas por outro lado é importante sempre ter esse cuidado com a construção da estratégia, né? Para que isso seja transparente e que aconteça efetivamente dentro das organizações. Você vê isso como sendo um dos grandes desafios, né? Esse walk the talk?
Sim, né? Eu acho que você coloca muito bem, a gente vem aí, eu diria até de uns últimos 5 anos, pelo menos do ponto de vista do investidor, muito mais ativo e mais envolvido, e eu, toda a minha carreira é em mercado financeiro e de capitais, então óbvio que o meu olhar sempre vai puxar um pouco para aí, né? Mas a gente teve um divisor de águas que foi pandemia, né? E é pandemia, infelizmente, que mostrou para a gente que essas questões estão muito interconectadas, né? O social, com o ambiental, com o econômico, e por isso esse boom, né? Por isso tanta visibilidade do ESG, né? O ESG aí que ganhou a sigla mundialmente conhecida, né? Mais do que nunca. Então, e aí vem o walk the talk que você fala. Quer dizer, ficou muito mais visível a importância dessas agendas serem verdadeiras, que as empresas, de fato, pratiquem o que elas falam, né? E elas foram chamadas a falar mais nesse último ano. Então, sem dúvida, o walk the talk, mais do que nunca, está sendo colocado em xeque, né? Está sendo, e que é muito bom. Eu acho que aí o controle social, todo mundo muito atento a essa questão aí da teoria e da prática, né?
De certa forma, o ESG, né, são os critérios que associam as empresas que possuem sua missão e operação um propósito também de geração de impacto positivo para o planeta, respeitando aí as normas ambientais, éticas e legais, as questões de governança. Isso também, na minha visão, se relaciona muito ao direcionar o dinheiro, né, para um bem comum. E existem muitas formas de se fazer isso. Por isso, a minha segunda convidada de hoje é a Paula Fabiani, diretora do IDES, Instituto para o Desenvolvimento de Investimento Social. E eu confesso que também me inspirou muito para o roteiro desse episódio, algo que eu li no site de vocês, que diz que o IDES sonha com um futuro mais justo e solidário, em qual cada um faz sua parte. Paula, na sua visão, qual o potencial transformador do capital para financiar essas agendas de sustentabilidade?
Obrigada, Gustavo. Um prazer estar aqui ao lado da Sônia. Queria agradecer o convite. E, realmente, se cada um fizesse a sua parte, a gente não precisaria ter uma agenda ESG, a gente não precisaria ter, né, essas agendas tão marcadas. Mas, como a Sônia trouxe, né, a gente está indo nessa direção, e isso é o que importa. Acho que tem uma questão importante dizer que as empresas têm empresas maiores que países. Então, o capital privado, ele é uma potência de transformação como nenhuma outra, né? Se a gente não realmente trazer o capital privado para as agendas ambientais, para as questões sociais, a gente não vai conseguir realmente ter a transformação no planeta que a gente espera, né? Nós temos questões muito dramáticas para enfrentar, né? As mudanças climáticas e vários outros temas ligados às questões sociais, em especial agora com a pandemia, né? Um aumento da desigualdade e outros temas que surgiram com muita força, como a questão da equidade racial e mesmo a questão de gênero também. E o capital privado é quem pode fazer essa transformação. Obviamente, tem o papel dos consumidores, mas a gente, quando olha para a agenda das empresas, o importante é que o ESG ele não seja só para dentro, né? Ou seja, só olhar para as questões de governança, sociais e ambientais da prática da empresa para dentro, mas também para fora. A empresa tem que contribuir com a sociedade. Ela é um ator que tem que fazer a sua parte, assim como todos nós. Então, ter uma agenda para dentro e para fora, isso é muito importante. E outra questão é, a gente vê um fenômeno de que, às vezes, a empresa ela endereça a questão ambiental. E aí, pronto. Ela entende que para os acionistas isso já é suficiente e não endereça as questões de governança e questões sociais. E aí, esse é algo que a gente precisa prestar atenção na atuação do capital privado, né? E o capital privado ele pode realmente ter um impacto gigante nas causas, né? Então, quando a gente pega uma marca atuando num tema específico, né? E aí a gente tem a Avon, que atuou muitos anos com câncer de mama e agora atua na questão do combate à violência contra mulheres, a Natura na questão ambiental e a Magazine Luiza agora se posicionando também fortemente na questão de equidade racial. Isso tem um impacto na sociedade também, né? A influência que o capital privado pode ter de influência de mudança de comportamento, né, de mudança de cultura em relação ao tema, é muito grande. Então, trabalhar temas, trabalhar causas, eu acho que é quase que uma obrigação das empresas nesse momento. Mas lembrando isso que a Sônia trouxe, né, da transversalidade dos temas, da interconectividade dos temas, né, você não consegue tratar da questão ambiental sem pensar na questão da desigualdade social, assim como na governança você também tem que, né, pensar em gênero, equidade racial, ou seja, todos os temas eles estão interconectados. E isso é uma questão importante também para o capital privado levar em conta.
Legal, Paulo. Eu acho que tem a ver também como você traz, né? Até algum tempo atrás, a empresa ela olhava para o acionista exclusivamente, né, muitas vezes, né, nessa construção de estratégias, de práticas. Então, atender questões ambientais, sociais, econômicas, era sempre pautado no interesse dos acionistas. Bom, então, estou pensando em resiliência, estou pensando em diminuição de risco do investimento, então, minhas estratégias se pautam em relação a isso. Só que hoje, né, talvez tenha uma ascensão nessa dinâmica de lidar mais com todos os outros stakeholders, né? E eu vejo que a sociedade em si tem crescido como um stakeholder muito importante, porque o consumidor ele não é mais só consumidor da marca, né? Ele é um embaixador, ele é um motivador, ele é um mobilizador, ele muitas vezes veste a camisa da própria marca, né? Porque eu vejo que hoje com as redes sociais, né, essa interação está muito mais próxima, a empresa ela não é um ente separado e distante, ela está aqui, está ali no Instagram, no Twitter, você conversa com a empresa, uma persona da organização de uma hora para outra, então essa identificação também se faz importante. E o stakeholder planeta, né? Então, o planeta como parte interessada tem gritado por muita ajuda, né? E às vezes revendo o contrato social, o papel que as empresas têm na sociedade, né? Elas também precisam atender essas demandas para algo maior, como você traz de grandes temas, né? Mudanças climáticas, questões raciais, questões de desigualdade, isso é tudo também parte do planeta e da transformação, o que a sociedade também traz de necessidade para as organizações, né? Isso eu vejo que é muito interessante. E aí, né, quando a gente caminha também para falar sobre a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, enganchando um pouco com o comentário que você trouxe, as empresas elas são muito mais protagonistas, né? E os ODS hoje, eles puxam também esse protagonismo das empresas e das organizações, né? Olhando aí uma transição dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o papel das empresas se torna muito maior, né? De propor soluções e de usar esse capital, né, para ajudar a resolver esses problemas e essas grandes questões mundiais que a gente enfrenta, né? E aí até queria chamar a Sônia de volta para uma pergunta, né? A Sônia atuou muito no Pacto Global aí por bastante tempo, foi premiada, inclusive, né, como uma SDG Pioneer, e isso acho que, de certa forma, coroa muito do quanto as empresas são importantes, né, para o atingimento da Agenda 2030. E aí, no seu olhar, né, eu queria perguntar como que a discussão da temática ESG ou esses indicadores dentro do ambiente empresarial, organizacional e no mercado de investimentos ajuda o atingimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Gustavo, eu acho assim, é o nosso desafio de unificar os mundos, né? Quando a gente fala, quando a gente diz do ESG, dos indicadores, tudo isso no fim do dia, em maior ou menor grau, estão dentro dos ODS, né? A gente tem aí uma agenda muito robusta de 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores, né? Quer dizer, é óbvio que quando a gente olha essa macroagenda, a gente tem ali os indicadores ESG, quer dizer, são terminologias que a gente acaba utilizando, dependendo do prisma e do momento, né? Mas elas são totalmente interligadas. Então, o ESG veio muito do mundo financeiro, né? Quando a gente fala dos investidores, critérios ESG na tomada de decisão, né? Quer dizer, eu vou incluir esses critérios na hora de alocar capital, mas no fim a gente está falando de indicadores que se conversam, né? E claro, eu tenho um apreço muito grande pelos ODS, esse reconhecimento que eu recebi do Pacto Global da ONU, me torna, claro, claro, até mais comprometida e responsável, né, em divulgar esta agenda, mas fato é que ela é uma agenda pacificada por todos os países membros da ONU, né, em 2015, não tem por que reinventar a roda, né, e eu falo isso muito para as empresas com as quais eu interajo. Nós estamos na década da ação, né, que é assim chamada pela ONU, até chegarmos em 2030, que é a nossa meta aí dos ODS. Então, eu acho assim, a gente já tem esse framework dos ODS é muito claro, é muito objetivo, é muito interessante. Inclusive, no Brasil, o IPEA faz um trabalho bem, bem bacana de tropicalizar esses objetivos, né? Eu recomendo aí para os ouvintes até entrarem no site do IPEA, ele traz o objetivo na ONU e depois ele fala Brasil, gosto muito desse trabalho. Então, no fim, é uma interconexão de todos esses indicadores e a gente tem que olhar isso sempre de uma forma mais holística e mais macro, né?
Isso é bem, bem importante, e essa transição, né, é um processo também de maturidade, eu diria, né, de todo esse ecossistema que envolve e se relaciona, né, com as temáticas de sustentabilidade, com os próprios objetivos de desenvolvimento sustentável. Paula, ali dentro do trabalho do IBS, né, eu vejo que é interessante trazer uma intenção estratégica também da organização em lidar com isso, né? A gente acompanha aí nessa história da sustentabilidade uma transição de filantropia para responsabilidade social, a própria sustentabilidade como algo anexo, um apêndice da organização, e hoje a gente entra para a sustentabilidade como algo, como a gente já falou aqui, transversal, né? Que está relacionado com as estratégias da empresa, com o desenvolvimento das atividades da organização, com o que a organização acredita, faz, né, com os impactos que ela tem, etc. Né? Olhando um pouco, né, para os investimentos, né, por parte das empresas, na sua visão, Paula, de que forma hoje no Brasil, por exemplo, o setor privado tem se organizado para realizar investimentos de impacto que acabam contribuindo para a transformação social?
Vou falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente faz, principalmente com as empresas, né? O IDES, que é o Instituto do Desenvolvimento e Investimento Social, a gente apoia famílias, empresas e organizações da sociedade civil nas suas diversas necessidades, né? A gente faz consultoria. E o que a gente está vendo é uma preocupação, primeiro, de um alinhamento, né, das intenções e dos projetos e dos apoios de investimento social privado, ou seja, quando a empresa vai para fora dos seus muros, né? Quando ela apoia iniciativas da sociedade civil, mas um alinhamento com o negócio, né? Então, vou dar um exemplo só para ficar mais claro, né? Então, uma empresa que atua, por exemplo, no varejo e busca atuar na cadeia de produção de roupas, por exemplo, né? E com projetos e com ações que garantam evite a questão de ter trabalho escravo, melhores condições de trabalho, rastreabilidade, né, dos produtos, a questão também de respeito ao meio ambiente, ou seja, trabalha e aí com organizações mais alinhado à sua atividade principal, né? Então, a gente vê essa tendência junto às empresas de trabalhar, né, de tentar buscar esse alinhamento, porque isso dá uma perspectiva de mais longo prazo da ação, enquanto quando tem uma causa específica, né? Às vezes, quando você tem uma mudança de direção da empresa, isso fica mais fragilizado, né? Mais fácil de ter uma mudança e, portanto, o impacto, ele muitas vezes não é atingido. Outra questão que tem sido muito recorrente é o desafio de medir. Como é que eu consigo medir o impacto, a transformação que eu estou gerando na sociedade? Como é que eu sei que eu estou entregando essa transformação, né? E até, acho que, um relatório que é bem interessante, que foi publicado pelo World Economic Forum, né? E ele se juntou às Big Four, às empresas de auditoria internacionais, e escreveu um white paper, né, que chama Measuring Stakeholder Capitalism Towards Common Metrics, e blá, 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 ele é bem longo, mas é esse desafio de medir, né, o que você está entregando é algo que tem se preocupado bastante as empresas, né? A gente tem trabalhado com a monetização do impacto social por meio do protocolo que chama Social Return on Investment, que mede o retorno social do investimento, mas ele faz isso sempre do ponto de vista do olhar do beneficiário, né? Então, buscando essa resposta no beneficiário e não dentro da, né, num escritório ou a partir do olhar do avaliador, né? Então, faz isso por meio de grupos focais, de entrevistas e depois um questionário que é aplicado a partir dessa resposta. Ou seja, o beneficiário ele reporta o impacto que ele sofreu e aí a gente vai medir esse impacto e não o impacto que a empresa buscava, né, criar na sociedade. Porque projetos, né, de socioambientais, né, eu gosto de dizer que é um cobertor curto, né? Às vezes você consegue cobrir um pedaço e o outro fica descoberto, né? É difícil ter essa percepção. A melhor pessoa, quem está melhor colocado para te dar essa resposta é quem sofre o impacto, né? Então, o protocolo ele segue muito essa, tem como central ouvir os beneficiários em primeiro lugar. Mas esses são alguns dos desafios, né, dessa que as empresas estão vendo de atuar nessa área. Então, alinhamento com a sua atividade, essa questão da medição, do impacto e a questão da inclusão, né? Como é que a empresa realmente consegue ser mais inclusiva e ouvir, né, as suas partes interessadas? Então, esse conceito do stakeholder capitalism, né, de você ter um capitalismo que se preocupa com todas as partes interessadas, não só com o acionista, mas também, né, com o seu entorno, com a sociedade de uma maneira geral, é um desafio, porque tem esse desafio, né, da escuta também, né, de você ouvir antes de tomar decisões de ações, porque às vezes o que a empresa acha que é bom para aquele beneficiário não necessariamente é. E aí a gente tem visto isso muito, principalmente trabalho em comunidades, né, onde as necessidades são muito específicas e cada comunidade tem as suas prioridades e as suas demandas, que não, você não consegue generalizar, né? Acho que esse é um grande desafio do S, né? O S, ele é mais difícil de você ter metas e que são para todos os países, né? E para até dar uma tangibilizada nisso, né? Quando a gente fala de equidade racial, você não pode ter a mesma cobrança, o mesmo indicador ou a mesma meta para uma empresa no Nordeste e uma empresa no Sul do país. São realidades completamente diferentes. Então, o S ele é muito local, né? E aí, é o fato de você não ter os indicadores que são... As empresas buscam muito, me dá aqui um conjunto de indicadores, eu vou medir, eu vou reportar, e ótimo, né? A gente tem muita desse tipo de demanda. E aí, a gente faz esse trabalho até um pouco de ajudar, né? O S é local, ele tem, né, você precisa considerar a localidade onde você está atuando, o estado onde você está atuando, e isso traz mais desafios, né? Porque cada estratégia ela vai ser muito específica para cada empresa. Mas, em compensação, né, você tem um impacto de transformação quando você faz essa análise, que é muito maior, porque você vai endereçar de forma sistêmica questões do território que não necessariamente se aplicam para todos os territórios. Né?
O que você falou faz muito sentido, né? E é legal para quem estiver ouvindo perceber de que sustentabilidade, né, e todas essas dimensões que envolvem esse tema, inclusive os critérios ESG, né, o tripé da sustentabilidade, né, sejam as métricas que a gente for trazer, ela nunca vai ser uma cartilha pronta para todo mundo, né? Isso é muito importante, porque às vezes você está falando com uma microempresa, uma pequena empresa, e ela olha métricas de sustentabilidade de uma multinacional e fala, nossa, eu nunca vou ser sustentável. E não é isso, né? Isso tem que estar muito atrelado a quem a empresa e a organização é, né? Olhar para dentro, né, especificamente, mas também olhar para fora, para o entorno, o impacto. Pode ser um micro impacto, pode ser um mega impacto, né? Então, isso é muito legal de trazer essa intencionalidade e esse entendimento, né? O que a minha empresa, com o que eu faço, como é que eu posso contribuir? Como é que eu mensuro esse impacto, né, falando?
Então, e é uma jornada, né, Gustavo? É uma jornada. Ela, né, você tem aí...
Quer falar essa palavra, Paula?
Cada empresa está num momento dessa jornada. E o que você tem que é interessante, então, os ODSs, você tem várias possibilidades que ajudam a acelerar, né, a velocidade da empresa nessa jornada. Mas é preciso ficar claro que é uma jornada, né? Ela você vai evoluindo nas questões, assim como você trabalhar os temas de forma interconectada, transversal, né? É um desafio enorme, né? E também, eu acho que é preciso ter essa noção de que é uma jornada e também não ter essa cobrança de que eu preciso já chegar, né, no final dessa jornada num tempo muito curto. É importante, porque é um processo reflexivo e a empresa precisa de um tempo para internalizar essas práticas, né, em todas as suas esferas de atuação. Porque senão isso pode ficar, como você mesmo trouxe, né, a sustentabilidade, uma área separada, ou, né, onde essas práticas não são adotadas por todas as áreas da empresa.
Perfeito. Jornada é a palavra, né? E agora, para a gente fechar, né, a nossa conversa, eu queria, de certa forma, perguntar para vocês, né, para onde vamos? Se vocês fossem dizer do momento que a gente está hoje, né, entendendo todo esse contexto empresarial, organizacional, social que a sociedade está passando, para onde a gente está indo? Né? Vocês acham que o caminho agora é qual, né, dentro desse processo? Quais vão ser os desafios ou os grandes avanços que essas agendas vão trazer? Queria começar pela Sônia.
Bom, antes, pergunta importante, profunda, mas é só reforçar que jornada é a palavra mesmo, né? Eu acho que é isso. Paula, sempre bom te ouvir, super fã do IDES, com tudo que vocês constroem há tantos anos, né? Para onde vamos? Você sabe que, assim, eu propus num artigo ano passado a gente usar a sigla ESG, né? Para a gente trazer o E do econômico junto das três outras letrinhas, né? Eu sou profissional de comunicação também e eu acredito muito que a linguagem direciona comportamento, né? Direciona caminhos. E eu acho que a gente vai para um mundo em que a gente não vai precisar mais ter nenhuma dessas letras, né? Porque essas questões são naturais ao criar um produto, ao pensar um programa, né? Ao criar um novo serviço, que nem qualidade, né? A gente faz muito a comparação com qualidade lá nos anos 90, em que a gente tinha áreas de qualidade total e áreas de 100 pessoas pensando em qualidade. Isso acabou, porque ou um produto tem qualidade ou ele não se coloca no mercado, né? Então, assim, eu acho que a gente vai para isso, de ter um equilíbrio entre tudo isso. O desafio do S é tão lindo, né, Paula? Lindo no sentido de desafiador, né? Quer dizer, o quanto a gente fala dos impactos ambientais, isso vem primeiro na agenda da sustentabilidade, e não há impacto ambiental sem impacto social e vice-versa, né? Porque estamos dentro de um ambiente, somos pessoas que operam dentro de um ambiente, né? Então, eu acho que a gente vai e vai a passos lá, na minha visão, para um mundo que, de fato, a gente não precise mais falar de fatores ESG, a gente vai falar de uma empresa, a gente vai falar de uma comunidade, a gente vai falar de uma economia, e tudo isso está intrínseco. É um desafio geracional, na verdade, né? Porque hoje, quando a gente dialoga com os jovens que estão nos ouvindo, né? Isso já está lá, eles já vieram com esse chip, né? Então, a gente está agora fazendo essa transição de um modelo que os líderes atuais são líderes que não viveram este modelo desde o início, então eles estão tendo que se acostumar com esse modelo, ao mesmo tempo que uma nova geração tão bonita vem, né, e nos traz essa lógica. Então, é para lá que a gente vai, eu espero, um mundo sem siglas, um mundo mais igualitário, mais equânime e mais feliz.
Muito bom, isso aí. Otimismo sempre, né? E aí, Paula, e você?
Adorei o otimismo da Sônia. Eu costumo ser otimista, mas não tanto assim. Eu acho que a gente está caminhando nessa direção, mas ainda os desafios são grandes. Eu acho interessante trazer um dado de uma pesquisa que talvez mostre, né, como isso está aí, né, essa tendência das empresas contribuírem mais, dos consumidores se preocuparem mais, e da gente realmente, todos juntos, buscarmos um mundo com mais equidade, e com, ou seja, também a preocupação ambiental é algo central. A gente fez uma pesquisa Brasil Giving Report de 2019 que trouxe um dado bem interessante que 71% dos brasileiros eles afirmam que eles estariam mais inclinados a comprar um produto ou serviço de uma empresa que se engaja em causas sociais, tá? Que doa causas ou apoia a sua comunidade local. Eu acho que isso mostra, né, como já é uma preocupação da sociedade brasileira. E a pandemia ela trouxe muito como ter uma ação de engajamento, melhora o clima da empresa, traz mais engajamento dos seus colaboradores, permite a retenção de talentos, né? A gente tem uma nova geração que cobra isso muito, então eles precisam ter orgulho de fazer parte, né, daquela organização. Então, eu acho que isso mostra que a gente está realmente caminhando nessa direção. A gente ainda tem um desafio de sair da esfera das grandes empresas e ir para as médias, né? Porque isso é um fenômeno ainda só muito mais discutido junto às grandes empresas, né, que têm, inclusive, condições de investir mais. Eu gosto de mencionar, né, falando para onde vamos, eu queria que o Brasil, todas as empresas adotassem o Pledge 1%, né, onde todas as empresas doam 1% do seu lucro, 1% do tempo dos seus colaboradores para voluntariado, e 1% dos seus produtos para, né, quando possível, para organizações ou para diretamente para beneficiários, né? Se todo mundo fizesse a sua parte, a gente não precisaria ter ações específicas. E gosto também de lembrar, como vocês trouxeram, a questão dos ODS, né? A gente está 2030 para aí. É muito difícil que a gente consiga atingir. E eu acho que o único caminho possível é a cooperação. Né, trabalhar junto entre os setores. Então, as organizações trabalhando com as empresas, a gente precisa derrubar muros, construir pontes. Né? E aí a gente tem o desafio do diálogo, que esse eu acho mais difícil, né, num momento onde a gente vê as sociedades tão polarizadas e divididas. Né? Mas eu não vejo outra possibilidade. Nós lançamos recentemente, né, no capítulo brasileiro, de um movimento que chama Catalyst 2030, e a ideia é realmente criar ações com empreendedores sociais para catalisar e acelerar mudanças para atingimento dos ODS. Tá? O movimento Catalyst ele é focado na questão dos ODS. Mas acho que esse é um exemplo de possibilidade que é possível. Né? Mas, sem querer jogar um pouquinho de balde de geografia, mas mais para fazer uma provocação, né? A Folha também publicou uma pesquisa no final do ano passado que mostra que 96% dos brasileiros eles têm o desejo de ser mais solidário, mas só 27% se envolvem em ações coletivas organizadas. Eu acho que é essa a questão, né? Esse percentual precisa crescer e muito. Então, a gente precisa realmente provocar esse engajamento dos indivíduos, porque aquele indivíduo que se engaja numa causa, numa ação, ele vai cobrar da empresa, que a empresa faça também, ele vai cobrar como consumidor, então isso passa por cada um de nós, né? Cada ser humano realmente se engajar e tornar certas questões, né? A questão social, a questão ambiental, como centrais em todas as suas atividades diárias, né? E não só num momento ou de forma mais momentânea e não recorrente. Né? Esse desafio da recorrência, da doação, da recorrência da ação solidária, eu acho que é onde a gente tem uma chave aí para causar uma mudança de rumo para o planeta, de uma maneira geral. Né?
Perfeito. Eu vou abraçar vocês também no otimismo, né? Eu acho que tem muitos fatores que estão entrando nessa conta, né? Desde da visão do mercado investidor, né? Que tem puxado isso muito forte. Então, isso gera uma necessidade de transformação das organizações. Por outro lado, tem esse interesse da sociedade como um todo, né? O do planeta, como eu mencionei. E a nova geração, né? A Sônia mencionou do novo chip, né? Então, a geração dos millennials, né? A gente já comentou sobre isso aqui em outros episódios, né? Dessa temporada, ela já vem com uma nova intenção, seja no ambiente de trabalho, no que ela está consumindo, no que de como ela consome, de quem ela consome, como é feito, como é produzido, as causas que as empresas e as organizações defendem, né? Então, o momento de transformação ele é esse. Só que aí tem um ponto-chave, né? A gente precisa de ação, efetivamente, né? Como o Paulo mencionou, existe a intenção, mas e a ação, né? Tá acontecendo? E a própria agenda dos ODS, né, chama agora esses últimos 10 anos de década da ação, porque reconhece-se que nos 5 anos de 2015 e 2020 avançamos, né? As empresas, né, começaram a entender a agenda dos ODS, trouxeram para suas estratégias de uma forma ou de outra, os governos se engajaram, só que a gente precisa agir mais, né? Ir além, porque os desafios eles são grandes e tremendos, né? E só com ação a gente vai conseguir resolver muita coisa. Então, esses exemplos que vocês trouxeram e essa discussão e a visão de vocês que estão dentro do mercado é muito importante para isso, né, pessoal? Todo mundo que estiver ouvindo. A intenção é bacana, né? A necessidade existe, só que a gente precisa ir além. Precisamos caminhar para ação, né? Nos engajarmos como pessoas, como indivíduos, como organizações, como instituições, para que a gente consiga efetivamente fazer essas transformações que são tão necessárias, certo? Semana que vem eu volto com mais uma conversa de impacto. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Continue acompanhando as novidades no meu Instagram, @GustavoLoyola, no meu Twitter, GustavoFLoyola, ou no meu site, www.gustavoloyola.com. Até breve!